Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Muito bem, retornando aqui então com Semeando a Boa Nova, hoje com o tema Deus e Jesus. Hélio Delanossi, antes do intervalo você tinha feito uma pergunta que nós deixamos para o Forte responder depois. Qual era mesmo?
É, não é bem uma pergunta, né? Eu queria ampliar o conceito de que se é possível viver constantemente com Jesus, né? O dia inteiro com Jesus. Eu queria que nós ampliássemos isso no sentido de mostrar a diferença que existe, por exemplo, uma grande diferença entre... Por que existe o Espiritismo, né? Que foi os últimos segmentos cristãos a aparecer praticamente, né, dentro desse, se definir, vamos dizer assim, como espírita, mas nós somos cristãos, né? E por que se não é por isso que nós que veio o Espiritismo, né?
Tá aí, Forte, é possível então ficar o tempo inteiro com Jesus aí, Forte, o tempo todo?
O Hélio foi muito feliz dizendo que a gente pode ampliar isso, sempre pode. Falar de Jesus é sempre muito amplo. É possível permanecer com Jesus o tempo todo? Vamos olhar o outro ângulo. O outro ângulo é maravilhoso. Jesus está o tempo todo conosco. A grandiosidade desse Espírito, que nos conhece a nossa intimidade, desde a origem, desde tudo. Então esse Espírito acompanha a nossa evolução. Ele está conosco o tempo todo, presente, como o bom pastor que ele se referiu. Então Jesus é a referência para nós, apesar de muitas vezes nós não estarmos com ele o tempo todo, porque estar com ele prometeu que estaria conosco sempre, e disse mais: onde houver duas ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu ali estarei. Há uma promessa. Ele é o bom pastor que cuida. E ele disse também: eu sou a videira, vós sois os galhos da videira. Então é como se nos colocássemos ligados a ele. E ele completa: ligados a mim, tudo podeis; desligados de mim, nada podeis. Então ele se oferece, ele é o bom pastor, ele é a presença, ele é o amparo, ele é a referência, o exemplo, o guia e o modelo. Estar com ele o tempo todo é possível na medida que a gente se esforça e se dedique na busca da prática dos seus ensinamentos. E finalmente, porque isso a gente poderia falar muito mais, é importante compreender que Jesus está o tempo todo presente na nossa vida, e principalmente nos nossos momentos de dor. Eu não sei se vocês são assim, mas eu lembro dele mais quando eu estou sofrendo.
Com certeza. Né?
E ele vem, ampara e protege. E, finalmente, Jesus não é propriedade dos espíritas.
Perfeito. Hélio Delanossi queria fazer uma colocação, Marinho também.
Eu gostaria de convidar os nossos ouvintes para relerem a passagem do jovem rico, do mancebo rico, né? Que acho que responde muito à proposta de ampliação que o Hélio colocou aqui, não é? Porque ali aquela passagem simboliza exatamente um convite de Jesus para que o jovem rico o seguisse, não é? Porque o jovem queria estar com ele, não é? Queria seguir, queria chegar aos céus, não é? Mas o jovem não conseguiu desligar-se das coisas do mundo, não é? E Jesus convidava: você quer estar comigo? Venha comigo. Mas o jovem não conseguia, porque ele estava preso às coisas do mundo, né? Então, talvez a pergunta que está aqui proposta pelo Hélio, eu proporia que nós fizéssemos de uma maneira até diferente. Se nós quisermos, como nos ensinou aqui o Forte, né? Porque depende de nós querermos estar com Jesus, nós temos que saber aonde que ele está, né? Aonde é que está Jesus, né? Onde é que nós podemos encontrá-lo? Então, talvez, eu posso dizer para vocês que não será necessariamente no templo nem nas igrejas.
Pois é. Não é? Não é no institucionalizado.
Exatamente. Ele vai estar do lado do necessitado, vai estar do lado do aflito, ele vai estar do lado de quem quer seguir o caminho do crescimento.
Muito bom.
É porque até eu fiz essa provocação, né? Eu sempre, convidei ao raciocínio pelo seguinte, porque quando eu era criança, eu me lembro muito bem, eu nasci num berço espírita, minha casa era um centro espírita, onde eu nasci dentro do centro, literalmente dentro do centro.
Graças,
né?
A Deus.
É. Então, mas mesmo assim nós seguíamos as religiões convencionais da época, porque as crianças da escola do mundo iam e nós íamos também, né? Então nós tínhamos obrigações a se cumprir, né, nas religiões tradicionais, né? No domingo tinha que ir lá, tinha que botar um carimbinho na cadeira de tinha que você foi, sabe? Tinha toda uma sequência. Mas só que quando nós voltávamos para casa, o meu avô, né, a minha avó, e depois o que a gente ia fazer? Ia dar estilingada em passarinho, né? Fazer tudo aquilo que faz fazia o moleque da época, vivia o dia a dia da época assim. E eles não deram, não, falaram, para aí, não, você não pode fazer isso. Não, mas eu já cumpri minha obrigação. Não, você não cumpriu essa obrigação, não é obrigação nenhuma. Você está com Jesus, né? O tempo todo, você não acabou, não é? Não. Então, essa é a grande proposta do Espiritismo, você está constantemente, porque ele vem nos dar um modelo de vida, para viver aqui na Terra, né? Não é para viver no céu, né?
O tempo integral.
É, e não o tempo integral, é o tempo integral. E acho que aí o Espiritismo cobra isso da... Cobra não, ele propõe isso para as pessoas, né? E nós propomos isso para as crianças que vão na moral cristã, né?
Ora, nessa linha que nós estamos comentando aqui, o Agamenon lá de São Bernardo ligou para a gente. Agamenon, um abração para você, viu? E o Agamenon faz uma... Na verdade, ele não está perguntando, ele está fazendo uma explicação, está fazendo uma afirmação, e ele está dizendo assim, olha... Aliás, ele está dizendo que hoje ele está trabalhando no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura de São Bernardo, e no que fica lá no Rudi Ramos. Ele está ouvindo o nosso programa e está dizendo que está muito bom. Ele diz assim, olha, como é que se explica Jesus ser um espírito tão perfeito, evoluído, e ainda existirem criaturas com um espírito tão atrasado e brutal? Olha que interessante, né? Realmente as pessoas que não aprenderam ainda a seguir Jesus, né? O Forte, antes do intervalo, eu tinha feito uma pergunta para você, e a produção está corrigindo aqui, que é a pergunta do Francisco, do Jardim Irene. O Francisco, na verdade, ele está perguntando assim, nós podemos dizer que o Jesus foi um dos primeiros espíritas que nós conhecemos?
É, não necessariamente a denominação espírita,
né? Mas praticava, né? Ali toda a essência.
Mas foi aquilo que a gente hoje... A referência, a prática do amor, sim.
Ele praticava. Porque tudo aquilo que nós fazemos ser espírita, hoje.
Eu, por exemplo, me denomino espírita, né? E nosso irmão também, e eu sou tão imperfeito, não sou ser espírita não é referência. Mas Jesus é o grande espírito, é o amor personificado. Não tenha dúvida.
O Fernando da Vila Assunção ligou pra gente. Fernando, um abração para você, dizendo que é o nosso amigo que vem algumas vezes aqui com a gente. Sim, nós lembramos de você, Fernando, dizendo que está mandando um abraço e que vai estar conosco na noite da pizza hoje. Um abração pro Fernando. Eu quero mandar um abração aqui pro Ernesto, que nos ouve todos os sábados também. Ernesto, um abração para você. E o Sérgio quer falar aqui do Ernesto.
O Ernesto, inclusive, ele tem uma rara qualidade, que é de criticar o programa. Às vezes ele vai até onde eu trabalho e começa a conversar com a gente, e ele aponta os nossos erros e aponta os nossos acertos.
Excelente.
E a gente agradece muito a colaboração que o Ernesto dá. É um cara que está sempre junto, avaliando o programa de uma maneira assim bastante, bastante ponderada.
E excelente. Eu tenho um recado para o Ernesto, sabe? Que eu estou com saudades dele e gostaria de vê-lo no centro.
E ele ainda, outro dia, ele falou a teu respeito e disse que tinha muita lembrança de você.
O Hilário, nosso querido Rocha, lá de São Caetano. Rocha, um abração para você. O Rocha mandou uma frase aqui muito bonita. Ele diz assim, quer sentir a natureza na alma? Curta Deus. Olha que coisa linda, né? Um abração para ele. Ele está, inclusive, se pedindo para recomendar aqui a leitura do livro Concepção Existencial de Deus, do magnífico Herculano Pires, nosso querido Herculano Pires, né? Muito bem. Rocha, o Rocha está ligando para a gente aí. Nós estamos aqui com o Forte. Forte, o nosso querido Forte, que é palestrante e colaborador do Movimento Espírita da região do Grande ABC. Forte, quando nós oramos, normalmente nós oramos para Jesus fazendo os nossos pedidos de bênçãos, etc, tal, né? Agradecemos as graças, tal. Mas nós sabemos que Jesus também orava. E Jesus orava para quem, hein, Forte?
Ele, mais uma vez, esse aí é o exemplo. Ele, na hora que ensinou a orar, ele não estava ensinando somente aos discípulos, a Pedro, no caso. Então, ele nos ensinou a orar. E ele começa a oração que ele nos ensinou como Pai Nosso. Então Jesus orava ao Pai Nosso, sem dúvida.
Era o Pai que orava.
É o Pai que orava.
Marinho, existem espíritos mais evoluídos como Jesus, ou tão evoluídos como Jesus? já que Jesus orava ao Pai.
Sem dúvida, sem dúvida. Nós aprendemos com os ensinamentos de Kardec, né, que existem a esfera dos espíritos puros, dos espíritos crísticos. Né? Uhum. E como o Forte nos lembrou, cada orbe, cada conjunto de orbes, cada galáxia também tem o seu governador espiritual, também tem o seu arquiteto espiritual, vamos dizer, e sem dúvida ele se iguala. A propósito, existe uma declaração no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, né, que fala que quando o sistema solar foi concebido, houve uma grande assembleia no espaço de engenheiros siderais, do qual Jesus fazia parte. Né? Uhum. Então ali nós temos perfeitamente o exemplo de que existe uma comunidade também de espíritos puros que vela pelo sistema solar e pela, onde a Terra se inclui. Né? Então só por essa declaração de Emmanuel, do Espírito Emmanuel, a gente já sabe que existem outros como Jesus, né, que filhos de Deus, né, que estão nos ajudando a crescer.
Forte, qual a relação que tem Jesus com o nosso planeta segundo os princípios espíritas? Você agora há pouco você falava alguma coisa disso. Explica melhor para a gente qual a relação que tem Jesus com o planeta Terra.
Emmanuel, né, no livro citado, A Caminho da Luz, Emmanuel, também no livro que nós já citamos aqui, O Consolador, esclarece isso para nós. Jesus é o governador espiritual do planeta. Temos ele como referência. E todos aqueles que organizaram as religiões, que são benditas, todas as religiões são benditas, estão sob o governo desse espírito. E todos os grandes espíritos que vieram trazendo a luminosidade, o entendimento, a luz espiritual, estiveram aqui em nome de Jesus. Então Jesus é uma referência para todos. Ele não organizou uma religião, infelizmente nós institucionalizamos esses ensinamentos. Mas Jesus veio pela fraternidade, pela universalidade, de nos olharmos como um só rebanho, como ele disse, e que haveria um só rebanho para um só pastor. E um dia nós seremos um só rebanho para um só pastor.
Hélio, o Cícero da Vila Metalúrgica, Cícero, um abração para você, está ligando para a gente aqui. Ele está fazendo uma colocação aqui, uma pergunta muito interessante, diz assim: como é que a gente aceita a identidade de Jesus? Como aceitar essa identidade de Jesus? Através de fotos que tem por aí, dizendo que é Jesus, telas.
Uma é diferente
pintadas,
da outra, né?
Sempre diferente, né? Fotos, telas, né, pintadas, dizendo que isso aqui foi Jesus, mas tem diferença. Como é que nós vamos saber se é o verdadeiro? Aliás, a produção está acrescentando aqui, isso é importante.
Então, né? Então é o Cícero, né?
É o Cícero, isso. Da
então, Vila Cícero, Santo André. O ser humano ainda tem necessidade, né, dessas coisas, né? Lá na infância da humanidade, nós precisamos desses referenciais. Então, as pessoas deduzem, né, a partir de como eram as pessoas da época, e imagina como que seria Jesus, e acabam fazendo essas pinturas, né? Umas ditas até mediúnicas, às vezes, né? Ah, eu recebi, vim. Mas isso, logicamente, que não tem muita importância. Mas ajuda, por incrível que pareça, ajuda muita gente a fazer.
Sem deixar de ser uma expressão artística.
Uma expressão artística. E a pessoa ajuda a pessoa a se concentrar, às vezes, e consegue firmar o pensamento, como a gente fala, dizia minha avó, né? Você firmar o pensamento através de uma foto, né? Quando você quer lembrar de um amigo, seu avô, sua avó, um amigo que já partiu, a pessoa que não está próxima, ou que já desencarnou, ou que está viajando, ajuda, né? Ajuda, mas isso não tem importância. Não há necessidade, não, porque o Espiritismo ele veio justamente pelo contrário, para nos tirar qualquer tipo de coisa material, não precisamos de nada material para afirmar o nosso pensamento aí.
Muito bom, 7h52, Forte, vamos para a segunda rodada do bate-bola, jogo rápido. Como podemos servir a Deus?
Nesse instante que eu estou pensando, eu estou servindo a Deus. Nesse instante que eu estou falando, eu estou servindo a Deus. No instante que eu estou aqui refletindo sobre o que você está perguntando, eu estou refletindo a Deus. Nós estamos o tempo todo servindo a Deus na medida que a gente usa todos os recursos que Ele nos proporciona.
Deus e Jesus precisam ser recompensados com dinheiro, com alguma coisa material?
Não. Seria ridículo entendermos isso. Mas entendemos que muitas organizações, instituições, vivem das doações que os seus adeptos proporcionam. Assim sendo, nós respeitamos aquelas instituições que se organizam com a contribuição dos seus adeptos.
Onde vive Deus?
Deveria ser no coração de todos.
Por que que o Espiritismo fala de Jesus?
Por quê?
Por que que o Espiritismo fala de
porque,
Jesus?
Porque ele é a videira. Se não estivermos ligados a ele, nada vale.
Orar nos aproxima de Jesus?
Ah, sem dúvida. Orar e amar.
Onde mora Jesus?
Mais uma vez, deveria ser no coração nosso, na transformação moral que nós estamos fazendo.
Nós podemos conversar com Deus, Forte?
O tempo todo.
Qual a importância, Forte, que tem Jesus perante a humanidade segundo o Espiritismo?
É o governador, é o guia, é o modelo, conforme os Espíritos superiores orientaram Allan Kardec.
Muito bem, está aí a segunda passagem do Jogo Rápido. Forte, você no começo do programa, eu pedi para você dizer uma palavra especial que representasse o tema de hoje, Deus e Jesus. E você falou a palavra Pai. Explica para o nosso ouvinte aí o porquê que você falou a palavra Pai.
Porque Jesus disse que Ele nos leva ao Pai. E disse que é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E Ele nos ensinou a compreender toda essa magnitude, toda essa grandeza, conforme o Hélio se referiu em um determinado momento, trazendo para uma dimensão humana que é nossa. Ele nos ensinou a compreender a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, como Pai. Então, facilitando o nosso entendimento. Então, o Pai nesse sentido também.
E nosso, né? Ele fala, né?
Pai nosso. Falava nosso,
né? Nosso.
Ele se inclui, né?
É. Quando nós oramos, nós devemos fazer essa oração a Deus ou a Jesus?
Olha, Jesus, ao ensinar a orar, disse que nós devemos ir para o nosso quarto, para a nossa intimidade, e nos dirigirmos a Deus, ao Pai, porque que conhece todas as nossas necessidades.
Ligando para a gente também a Nolita da Vila Formosa. Nolita, um abração para você. A Nolita dizendo que o programa de hoje, o tema de hoje é muito delicado e que nós sempre aprendemos muito com o Semeando a Boa Nova. Obrigado, Nolita. Nós também estamos aqui aprendendo muito. E ela deseja aqui parabéns pelo programa também, agradecendo, mandando um abraço para todo mundo. Ligando para a gente também o Salomão de Mauá. Salomão, um abração para você. Obrigado pela sua ligação. São 7h56, nós estamos chegando aos minutos finais do Semeando a Boa Nova de hoje. Quero agradecer muito a presença do Forte. Forte, obrigado por você estar com a gente aqui.
Eu que agradeço a oportunidade.
Você pode ficar conosco no Semeando, o Semeando a Boa Nova está na internet. Você acessa www.semeador.org e você escuta os programas Semeando a Boa Nova, que estão todos gravadinhos lá, aguardando que você os ouça. Você está convidado a ficar conosco novamente na semana que vem, onde nós estaremos com o tema Compromissos Espirituais. Olha que tema instigante, hein? Compromissos Espirituais. Se você quiser, durante a semana, vai mandando pergunta para a gente aí, programa sbn@uol.com.br. O tema será esse, Compromissos Espirituais.
E uma boa semana para você, ouvinte.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a Boa Nova.